Bom dia, colegas. Vamos dar início à nossa reunião. Nós temos a aprovação da ata 32. Algum colega pretende pronunciar sobre o teor da ata? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, ata 32 aprovada por unanimidade. Temos distribuição... Ok, não temos iniciativas legislativas, portanto vamos passar à apreciação do projeto de resolução 60...
Uma abstenção.
Ah, ok.
Não fazia parte da comissão, Sr. Presidente.
Pois, eu em primeiro lugar devia ter dado...
Está distraído.
Devia ter dado, não, devia ter dado as boas-vindas à nossa colega, que hoje... se estreia como membro da Comissão de Trabalho e, portanto, bem-vinda, Sra. Deputada Rita Miguel. Já conhece a casa, portanto, já é só uma apresentação formal. O nosso colega saiu e, portanto, temos aqui uma nova aquisição que vem substituir o José Pereira Marques, não é? O Sr. Deputado José Pereira Marques. Muito bem. Bom, dito isto, nós temos de apreciar o projeto de resolução 6811 do PCP, que cria um plano de emergência social para o distrito de Aveiro. Eu dava a palavra ao deputado Jorge Machado. Ah, eu peço, a deputada Margarida Almeida fez-me um pedido, penso que é rápido, que é, tem de estar na Comissão de Educação, não é? E se não se importassem, apreciávamos só o projeto de lei, o parecer do projeto de lei de 152. Algum impedimento? Não? Então, rapidamente, Margarida, Sra. Deputada Margarida Almeida, tenha a bondade. É o projeto de lei 152 do Bloco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E desde já agradeço realmente a compreensão de todos os senhores deputados. O projeto de lei 152 prevê o recálculo oficioso do montante de complemento solidário para idosos atribuído às pessoas em situação de dependência severa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto-Lei 151 de 2009. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 152, que visa, como já referi, o recálculo oficioso do montante de complemento solidário para idosos atribuído às pessoas em situação de dependência severa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto-Lei 151. Com o presente Projeto de Lei, o Grupo Parlamentar pretende que esta iniciativa legislativa surja como uma tentativa de aperfeiçoar as soluções encontradas pelo anterior Executivo e vertidas no referido Decreto-Lei. O projeto de lei em análise foi devidamente subscrito e apresentado no cumprimento das disposições legais e regimentais aplicáveis. Porque a aprovação do presente projeto tem implicações orçamentais, a sua entrada em vigor só pode ter lugar com entrada em vigor do próximo Orçamento de Estado, como decorre, aliás, da disposição do artigo 4º desta iniciativa legislativa e em cumprimento do disposto no artigo 120, número 2 do Regimento da Assembleia da República. Reservando para plenário as posições de cada grupo parlamentar, somos do parecer que o projeto de lei sub judice está em condições de subir ao plenário da Assembleia da República para apreciação e votação. O projeto de lei 152 visa, como já referi, o recálculo oficioso do montante de complemento solidário para idosos. O projeto de lei foi apresentado na observância das disposições constitucionais, legais e regimentais. Os grupos parlamentares levam a sua posição para a discussão em plenário na Assembleia da República. Nos termos aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado, algum dos seus deputados pretende usar da palavra para se pronunciar sobre este projeto de relatório apresentado aqui pela Sra. Deputada Margarida Almeida? Bem, então passamos à votação daquilo que é votável no parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Margarida Almeida, muito obrigado. E nunca a dispensamos, mas gostamos muito da sua presença cá, mas hoje compreendemos as razões da ausência. Muito bem, vamos passar então à apreciação do projeto de resolução 6811 do PCP, que cria um plano de emergência social para o Distrito de Aveiro. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Acho que não é preciso que não estejam atualizados, mas que infelizmente, dado o agravamento da situação social do distrito, os dados estão, infelizmente, para pior. Dar nota, Sr. Presidente, que se trata de um plano de emergência social para um distrito onde se sente de uma forma bastante gravosa as consequências da atual crise económica e social que vivemos. Em dezembro de 2009, o desemprego registado, e sublinho registado porque peca por defeito, porque há muitos desempregados que não estão registados no IFP, era de cerca de 38.147, ou seja, 7,56% do desemprego registado em Portugal, no continente. Verificou-se um crescimento de 9.210 trabalhadores desempregados relativamente a dezembro de 2008, e, portanto, num só ano aumentou, grosso modo, mais de 9 mil o número de desempregados, bem como havia um conjunto, porque entretanto algumas das empresas aqui referidas infelizmente já fecharam, e há o risco de encerramento de um conjunto de empresas que agravaram a situação de desemprego no distrito. No que diz respeito ao total de desempregados, apenas dos 38.147 em dezembro de 2009, apenas 24.516, cerca de 64%, recebiam prestação de desemprego, e isto importa dizer que, havendo desempregados que não estão registados, comprova que há muito, cerca de 50% de desempregados que não recebem qualquer tipo de prestação de subsídio de desemprego neste distrito, o que vem agravar, estando dentro da média nacional, mas vem agravar os índices de pobreza que existem no distrito. Dar nota também relativamente a esta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que mesmo no que diz respeito aos dados do rendimento social de inserção, os dados são bastante significativos. Existiam em novembro de 2009 14.046 beneficiários, o que é relativo a um crescimento significativo comparativamente com os dados de novembro de 2008, onde eram apenas, entre aspas, 10.600 o número de beneficiários desta prestação. Ao mesmo tempo que aumenta o desemprego e a pobreza entre os trabalhadores, o distrito tem o paradigma de receber, por parte de apoios estatais, nomeadamente os grandes grupos económicos, avultados apoios financeiros por parte do governo, que em vez de se traduzirem numa recuperação do tecido produtivo e económico, resultaram sim em mais desemprego. Importa lembrar o processo da Corticeira Amorim, que recebeu, ao mesmo tempo que recebeu apoios financeiros avultados por parte do Estado para financiar a sua atividade e criação de emprego, ao mesmo tempo procedeu ao encerramento e ao despedimento de trabalhadores, com despedimentos coletivos. Avança também no distrito, além destas contradições, o aumento da exploração com o aumento da carga horária para as 12 horas com a implementação generalizada, o layoff e encerramentos, os setores produtivos, todos eles com situações muito difíceis no setor das pescas, na agricultura, toda a situação das pequenas, médias e empresas, todos estes setores enfrentam situações muito, muito difíceis. E acrescenta-se também esta dificuldade nova, que é a introdução de portagens nas SCUTs que o Governo pretende implementar, que irá significar um aumento de custo de vida para os trabalhadores e uma perda de competitividade por parte das empresas, que vai agravar a situação social do distrito, caso não seja travada essa mesma intenção. E, portanto, com esta caracterização, importa, na nossa opinião, estabelecer um conjunto de medidas específicas para o distrito que respondam às necessidades e que permitam dar a volta a este cenário negro que se vive no distrito. Nessa medida, nós defendemos, propomos uma recomendação ao Governo do aumento substancial e imediato do investimento público, nomeadamente em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, aumentar a qualificação dos técnicos e recursos humanos para os serviços públicos, nomeadamente em setores carenciados como a área da saúde, educação, segurança social. E vou destacar apenas mais dois ou três, Sr. Presidente, o apoiar a diversos níveis as micro e pequenas empresas do distrito na sua modernização e requalificação, nomeadamente o setor da corticeira, têxtil, calçado, metal mecânica, cerâmica, etc., com apoios comunitários e afins, o combate às deslocalizações, que neste distrito se sente de uma forma bastante, bastante acentuada, o combate firme à precariedade laboral, importava criar no distrito, na nossa opinião, um plano em coordenação com a ACT de combate efetivo à precariedade laboral que existe e com formas bastante gravosas de abusos por parte das entidades patronais, bem como o controlo do layoff e, portanto, criar aqui um plano que envolva o reforço de meios da ACT, bem como, por fim, a criação de um observatório da pobreza e exclusão social para avaliar aquilo que era. Esta proposta já decorre, aliás, do nosso anterior plano de emergência social. Este observatório tinha como missão não só produzir dados estatísticos, mas também propor medidas de combate à pobreza e à exclusão social. E, portanto, propomos também desde já a criação desta rede pública de combate à pobreza e exclusão, no que diz respeito, incidindo particularmente sobre a população idosa, com os recursos humanos suficientes. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é uma caracterização do Distrito de Aveiro, que desde a data da apresentação, 3 de fevereiro de 2010, para agora, infelizmente tem vindo a piorar-se. Os resultados, os dados, os índices económicos e sociais não têm sido favoráveis a este distrito e, na nossa opinião, obriga a que se implemente um conjunto de medidas específicas neste distrito para que se dê a volta e permita criar algum tipo de desenvolvimento, ajudar no combate aos problemas sociais, etc, etc, etc. Este plano de emergência é o que se impunha para dar a volta a esta situação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, pela exposição aqui que nos fez deste projeto de resolução que aqui apresentou, que cria o tal plano de emergência social, ou que pretende que se crie um plano de emergência social para o Distrito de Aveiro. Eu tenho inscrições, tenho 3 inscrições, não é? A Sra. Deputada Carla Rodrigues, depois penso que o PSD, PS é o Sr. Deputado Carlos Afonso Candal, e Bloco de Esquerda será o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e pelo CDS. Okay. Então, primeiro dou a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues, que se tinha inscrito. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Sr. Deputado, peço desculpa. O Sr. Deputado Jorge Machado terminou a sua apresentação do Plano de Emergência Social para o Distrito de Aveiro, referindo que esta é a caracterização do Distrito de Aveiro. Mas eu devo-lhe dizer que o PSD não se revê nesta caracterização do Distrito apresentada pelo PCP. Nós percebemos bem a necessidade do PCP apresentar um plano de emergência para o distrito, um distrito onde o PCP não elege nenhum deputado, tem obviamente que desenvolver políticas de proximidade com o distrito, não é? E sabemos bem que o Sr. Deputado Jorge Machado tem dedicado uma especial atenção ao Distrito de Aveiro, isso é bom para todos, tudo o que seja para bem do distrito é bom. Mas o que é certo é que eu sou aveirense e conheço não a cara do distrito, mas conheço o coração do distrito. E não me revejo, nem o PSD se revê, nesta descrição do distrito de Aveiro. E não nos revemos, principalmente nas considerações iniciais deste plano de emergência social. Devemos referir que para caracterizar o Distrito de Aveiro seria necessário falar de muitas outras potencialidades do Distrito. O Distrito de Aveiro é um distrito com um excelente tecido social e empresarial, é um distrito com excelentes recursos naturais, com os recursos naturais próprios e característicos, é um distrito com excelente ensino superior, com as universidades de Aveiro, o ensino superior privado, tem clusters de indústria extremamente desenvolvidos e tem uma balança comercial francamente positiva. O cenário, obviamente, não é cor-de-rosa. É óbvio que, face à situação económica e social do país, há bolsas de pobreza no distrito, isso é inegável, muito fruto daquilo que o Sr. Deputado referiu de situações de desemprego que têm vindo a assolar todo o país e inclusivamente o Distrito de Aveiro de uma forma particular, é óbvio, mas são situações singulares que não são generalizadas nem nem subsumem toda a situação do distrito de Aveiro. Portanto, o que os aveirenses pretendem é efetivamente que os deixem trabalhar, que lhe deem condições para trabalhar e não pretendem tutelas excessivas. O que me apraz dizer é que este plano de emergência é uma menorização para um distrito com estas características que nós acabamos de referir. Alguns aspectos referidos neste plano de emergência, nomeadamente nas suas conclusões, nas propostas concretas, poderiam eventualmente ter a anuência do Partido Social Democrata, mas o plano no seu conjunto não. E o que me apraz dizer, e para finalizar, é que efetivamente se um distrito com as características do distrito de Aveiro precisa de um plano de emergência social, então todos os distritos do país precisam de um plano de emergência social, porque a situação que se vive no distrito de Aveiro não é mais grave do que a situação que se vive no resto do país. Portanto, compreendemos a necessidade do PCP em apresentar este plano de emergência, de marcar a sua agenda política, mas não pactuamos com isso e o PSD não se revê neste plano de emergência social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Afonso Candal. Minha vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me conceder a palavra, não fazendo eu parte, enfim, desta comissão.
Mas é uma honra tê-lo cá.
Ora, é essa. Honra é toda minha. Sr. Presidente, eu grande parte do que ia dizer, escuso-me desde já, enfim, a repetir, porque subscrevo integralmente aquilo que a Sra. Deputada Carla Rodrigues disse, relativamente ao choque que é, para quem verdadeiramente acompanha a situação do Distrito de Aveiro, ver esta caracterização, e isto sem escamotear, obviamente, os problemas que existem, são problemas gerais do país, alguns, porventura, com incidência mais forte no Distrito de Aveiro, não é isso que está em causa, mas, obviamente, que há todo um mundo para lá daquilo que está aqui descrito. E, portanto, temos que, desde logo, entender que este plano de emergência como um plano de emergência para o PCP no Distrito de Aveiro, e não propriamente para o Distrito. Faço justiça até ao Sr. Deputado Jorge Machado de considerar que ele conhece bem mais do Distrito de Aveiro do que apenas as vertentes que aqui expõe. E, por facto, tem acompanhado. Porventura, os resultados não têm sido os resultados que o PCP desejaria, porque aquilo que, enfim, alterou, de alguma forma, nos últimos tempos, em termos do quadro político-partidário e eleitoral, foi a eleição de um deputado do Bloco de Esquerda, e que eu espero que também o Bloco de Esquerda perceba que não é enverdando pelo tipo de discurso negativista, quer dizer que, de alguma forma, se ganha a confiança, ou se mantém a confiança e se reforça, porventura, a confiança dos eleitores do Distrito de Aveiro. O Distrito de Aveiro tem dificuldades, mas tem enormes potencialidades. E é também, como dizia a Sra. Deputada, é muito bem, quer dizer, chocante que a perspectiva do PCP, percebendo que isto é para consumo regional, veja o resto do país de uma forma bastante mais colorida, digamos assim, do que o Distrito de Aveiro. É espantoso que, numa tentativa de criar um número político de consumo local, o PCP não só venha, de alguma forma, denegrir a imagem do Distrito de Aveiro no todo nacional, como venha, de alguma forma, também mitigar os problemas que existem no resto do país, pondo-os um pouco na sombra daquilo que tem como mais grave, que é a situação do Distrito de Aveiro, que manifestamente não é. Em todo caso, permitia-me ainda, e só, Sr. Presidente, fazer referência a dois ou três pontos. Porque, obviamente, e repetindo, não há dúvidas nenhumas relativamente à questão do desemprego, que há alguns problemas que vão surgindo no Distrito, e cuja resolução não é fácil, não é instantânea, não é imediata, e acima de tudo, quer dizer, para a qual o PCP em nada contribui com este plano de emergência, porque este plano de emergência não tem nenhuma medida concreta, não seja porventura a criação de um observatório, o que digamos, pronto, não sei exatamente qual é que era o objetivo do observatório, mas que nós vamos todos observando, e podemos porventura, quer dizer, perante um plano de emergência do PCP do Distrito de Aveiro 2, ou um plano de emergência do PCP do Distrito de Aveiro 3, podemos ir observando, e podemos periodicamente refletir aqui ou noutro sítio qualquer sobre a situação do Distrito. Mas há um ponto importante que eu gostava de frisar, que é a questão do investimento público. Porque apesar de aparecerem aqui alguns rankings ou algumas colocações do ranking do Distrito de Aveiro no todo nacional, também é bom que se coloquem as outras, que é um esforço que o país tem feito e que o próprio tecido, não só empresarial, mas social, de IPSS e de uma série de organizações e associações do Distrito de Aveiro, que é riquíssimo e é bastante forte e é capaz tem conseguido, com o reconhecimento do Governo, não propriamente no tratamento de privilégio, mas pelo reconhecimento do mérito daquilo que tem sido criado e tem sido apresentado por parte de diversas entidades, que o Distrito de Aveiro é o distrito primeiro do programa PARES, e temos de apoio, nomeadamente, quer dizer, à terceira idade e à infância. Mas é também um dos distritos melhor colocado nos rankings, já que os rankings são aqui referidos, na questão da reformulação das escolas, seja a que nível de ensino for. E, portanto, entre o segundo e terceiro lugar do ranking dos distritos do país, fruto daquilo também, quer dizer, que são as necessidades do distrito, é um facto, mas também as propostas e as respostas que o próprio distrito vai encontrando para os seus problemas e que têm sido, como devem ser, acarinhadas, apoiadas, ou pelo menos consideradas, por parte da administração central. Também em relação à questão dos potenciais de desenvolvimento, para além da questão da universidade, que já foi aqui frisado e que tem, enfim, também uma posição cimeira no todo nacional, e a questão do, enfim, dos vários clusters, enfim, que estão a ser, de alguma forma, criados, impulsionados e que têm alguma centralidade no Distrito de Aveiro, outros também poderiam ter. A questão do Porto de Aveiro, a ligação ferroviária ao Porto de Aveiro cria um potencial de desenvolvimento de toda a região, e veja-se já quais são os índices do aumento do movimento no Porto de Aveiro, ainda sem considerar a questão da ligação ferroviária, que há tantos e tantos anos se falava e que nunca foi feito e que está neste momento concluído, em tempo razoavelmente recorde para aquilo que infelizmente é a realidade do país neste tipo de infraestruturas, mas também numa preocupação que o Sr. Deputado aqui expressa, e bem, relativamente às questões ambientais, à questão da Ria de Aveiro ou da Orla Marítima, todas as operações que se têm desenvolvido de defesa da costa, que também é um problema gritante do Distrito de Aveiro, mas não é só do Distrito de Aveiro, mas tem encontrado resposta pela dinâmica das próprias autarquias, que têm, de facto, também uma boa dinâmica e uma boa capacidade de realização de trabalho e de busca de soluções, e a maior parte das autarquias nem são, enfim, de bandeira, entendamos assim, do Partido Socialista, mas há também essa capacidade importante, e é a questão do pólis da Ria de Aveiro, que abarca não só a própria Ria de Aveiro, como também, quer dizer, a Pateira de Fermentelos, ou mesmo a Barrinha dos Moris, ou Lagoa de Paramos, como se queira. E, portanto, do ponto de vista até das questões ambientais, para as quais, durante anos a fio, também houve justas e legítimas reivindicações, as respostas estão no terreno, estão em fase acelerada, enfim, já, de construção, ou seja, de materialização, porque eu sei, quer dizer, que toda a gente tem muita pressa em relação a muitas coisas, mas a verdade é que, quer a Ria de Aveiro, quer, enfim, a Orla Costeira, exigem um trabalho de preparação, de estudo e de análise para que as intervenções não acabem por ter efeitos nefastos, quer no próprio território próximo, quer em territórios que não são assim tão próximos, mas que acabam por ter o efeito negativo dessas mesmas intervenções. E, portanto, todos esses estudos estão já terminados, ou em fase de conclusão, com a participação também das autarquias, das populações, enfim, das forças vivas. E, portanto, também neste capítulo, na questão da Ria de Aveiro, da Orla Marítima e da questão ambiental, há respostas como nunca houve. E, portanto, quer na área social, quer na área empresarial, quer no potencial desenvolvimento, seja através da diversidade, seja através dos clusters, seja através da ligação ferroviária, há novos potenciais. Nas questões da saúde, que o Sr. Deputado também aqui refere, bem, mas escamoteia o facto de estar já previsto, anunciado, enfim, como decidido, a criação de pelo menos dois novos hospitais, um hospital de Estarreja, um novo hospital em Estarreja, de substituição do existente, e, enfim, porventura, não a tão curto prazo, mas certa, mas já decidido, um novo hospital para Aveiro, que deve ter, de facto, um novo hospital. A questão não se põe a saber se é muito grande, se é muito pequeno, se é assim, se é assado. É preciso, é, de facto, haver um novo hospital que substitua o velho hospital de Aveiro, que não tem condições, enfim, de reconversão, e que seja da dimensão e com as valências adequadas para servir uma população, nomeadamente a da NUT, onde está incluída a cidade de Aveiro, mas que da NUT 3 do Baixo Voga, porque é, desde logo, a NUT mais populosa de toda a região centro. E, portanto, também deve ter, do ponto de vista da saúde, enfim, uma atenção especial, não de privilégio, mas relativamente às suas necessidades. Portanto, Sr. Deputado Jorge Machado, a iniciativa tem o mérito de chamar a atenção para problemas existentes no Distrito de Aveiro, porventura alguns problemas crescentes e específicos no Distrito de Aveiro, que devem merecer a nossa atenção, mas tem desde logo a falha de dar uma imagem muito negativa do Distrito de Aveiro, escamoteando tudo aquilo que de bom o Distrito faz e tudo aquilo que de bom está a acontecer em favor do Distrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candalo, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tenha a bondade, também bem-vindo à Comissão de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo nesta primeira intervenção nesta comissão. Dizer que, efetivamente, as visões do mundo são muitas, independentemente do sítio onde vivamos, as visões do Distrito de Aveiro também, percebemos, são muitas e diversas. E não escamoteiam, algumas tentam escamotear a realidade. Eu acho que devemos sempre pautar a nossa análise da realidade pelos dados frios e crus, que são, por exemplo, as estatísticas sobre o Distrito de Aveiro. E vemos que, afinal, sempre é um caso diferente da média do país quando a taxa de desemprego do distrito é superior à média do país. Quando, por exemplo, nessa taxa de desemprego ainda não estão incluídos os 980 postos de trabalho da ROD, possivelmente 600 postos de trabalho do Grupo Investevar, que por incúria do Governo, por inação do Governo, também estão em risco e ficaram, os da ROD já estão executados, da Investevar, tememos para que sigam o mesmo rumo. E por isso, aos mais de 40 mil desempregados do distrito oficiais, que nós consideramos que na realidade devem ser superiores, números superiores a 55 mil homens e mulheres desempregadas, juntaremos ainda mais, perto de 2 mil homens e mulheres, que aumentarão ainda mais estes números. E por isso percebemos que, efetivamente, o Distrito de Aveiro tem um problema social que tem de responder. Percebemos isso da mesma forma quando avaliamos para a própria desigualdade do distrito. Quem conhece o distrito percebe que há concelhos onde o poder de compra está manifestamente abaixo da média do poder de compra nacional e por isso necessitam de respostas, necessitam de soluções para aqueles que, mesmo estando numa suposta orla do litoral, têm problemas, graves problemas de interioridade. Problemas que não têm sido resolvidos pelos sucessivos governos. E é curioso vermos aqui a sintonia de opiniões entre PS e PSD, porque efetivamente as culpas do cartório dividem-se pelos dois. Porque nós percebemos pela realidade concreta que o modelo de desenvolvimento que estes partidos pensaram para o distrito e ajudaram a implementar faliu. Faliu porque era um modelo de desenvolvimento baseado numa mão de obra barata e intensiva, baseado no trazer multinacionais que visavam mesmo explorar essa mão de obra barata intensiva e também os fundos comunitários que consideravam Aveiro. Posso continuar, Sr. Presidente? Que no fundo dilapidaram muitos dos fundos comunitários do Distrito de Aveiro e vemos os exemplos que se sucedem. É a ROD, foi a Clarks, foi a ECO, são um sem número de exemplos que demonstram como faliu o modelo de desenvolvimento. E faliu, e a falência é passada e presente a partir do momento em que também o próprio tecido produtivo não engloba o conhecimento que é produzido na Universidade de Aveiro. É um problema de Aveiro, mas não é um problema só de Aveiro, efetivamente. Esse é um problema do país, mas é verdade que se reflete também em Aveiro. Nós temos, inclusive, taxas alarmantes de desemprego entre jovens licenciados. E isso percebe-se bem, a desadequação do conhecimento destes potenciais empregados para o tecido produtivo que existe, e por isso percebe-se que há muito ainda a fazer. Temos vários patamares de problemas no distrito. Fiz referência à questão do desemprego. Nós achamos que é o problema essencial e primordial, particularmente num cenário de crise económica. Todos os indicadores preveem que o desemprego irá ainda aumentar no distrito. Aliás, dizia-nos o Sr. Deputado Afonso Candal, com o seu poder comunicativo que lhe é reconhecido, que as obras na orla costeira estão a correr da melhor forma e respondem aos problemas que têm existido. Eu coloco a questão de outra forma. As obras na orla costeira criaram novos problemas e criarão novos no futuro. Porque percebemos, por exemplo, em Ovar, percebemos que colocará em causa aquilo que era a subsistência de muitas pequenas empresas, de muitas famílias, que era o próprio turismo naquela zona. E Aveiro é efetivamente uma zona especial na Europa nessa matéria, Sr. Deputado, porque é onde tem a taxa de erosão costeira mais elevada da Europa. E por isso percebemos que efetivamente tem algum... Basta ver os estudos sobre essa matéria. Tem algumas especificidades. E acontece pelas opções erradas de ordenamento da orla costeira. Também os estudos indicam a mesma mesma forma. E como se, como diz o povo, cometer um erro é humano. Insistir nele já não é tanto, já não é o caminho indicado. E é isso exatamente que se está a fazer. E é isso que nós tememos também que se faça no Polis da Ria de Aveiro. Ao invés de nós percebermos que esse é um ativo ambiental importante para o distrito, importante até para a dinamização de diversos setores de atividade, vamos optar pela lógica do costume da especulação imobiliária. Espero bem que isso não aconteça, mas tudo indica, infelizmente, que seja esse o caminho. Discordamos de algumas medidas que são apresentadas, particularmente neste projeto de resolução, particularmente as medidas fiscais. Não nos parece que seja esse o problema essencial do distrito. O problema do distrito é um problema de investimento público e um investimento público errado no passado. Percebemos isso, por exemplo, no setor corticeiro, onde ainda no ano passado foram 180 milhões de euros foram disponibilizados ao setor e, no entanto, as falências sucedem-se uma após outra com o aumento incessante dos números de desemprego nesse setor corticeiro. Aliás, a própria corticeira Amorim, após ter recebido dezenas de milhões de euros de subsídios do Estado, despediu cerca de 200 pessoas. Percebemos por isso, indicando que foi um despedimento preventivo, criando até uma nova forma de despedimento nesta crise. E é o combate às desigualdades do distrito que é essencial fazer. Combate às desigualdades territoriais que existem e que o PS deveria ter vergonha de entrar nesta discussão, porque todas as promessas que fez na campanha eleitoral, e lance, por exemplo, a autoestrada Feira Arouca, o IC35, a própria A32, ficaram na gaveta, reféns desse investimento público que o PS não quer levar a cabo, mas, no entanto, não se coibiu, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para isso, não se coibiu na campanha eleitoral de andar por conselho atrás de conselho prometer estas obras, e as pessoas perceberão isso no futuro e no futuro terão uma opinião sobre a matéria. Mas são as desigualdades económicas também. O distrito de Aveiro é o distrito onde o homem mais rico de Portugal habita, onde criou parte da sua fortuna, sendo certo que o PS também ajudou muito nesta última fase do seu crescimento dos milhões. Mas é onde percebemos que a taxa de desemprego resulta numa taxa de exclusão e numa taxa de pobreza assustadoras. E por isso, ou temos medidas para as suprimir e temos medidas para apresentar soluções a estes problemas, ou ficaremos no discurso de quem não quer fazer nada, de quem fica contente com a realidade e de quem, face à degradação social do distrito, nada faz para a mitigar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Dá a palavra agora ao Sr. Deputado Raul de Almeida. Tenha a verdade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Também bem-vindo à atenção.
Muito obrigado. Eu, para começar, diria que tenho orgulho particular em ser do distrito de Aveiro. Conheço as qualidades e os méritos do distrito, a dinâmica, a força do tecido empresarial, a excelência da universidade, a dinâmica das suas gentes, que desde a agricultura à indústria são, de facto, notáveis, a capacidade empreendedora, as pescas, tudo isso. Agora, não podemos escamotear, e eu li com muita atenção o projeto que o Partido Comunista aqui apresenta, não podemos escamotear a realidade dos números. E a realidade dos números é exatamente esta, e dada a data da sua apresentação e a data em que nos encontramos, infelizmente, como disse o Sr. Deputado Jorge Machado, a evolução dos números será para pior e para mais preocupante. Portanto, não podemos esquecer que o distrito está, de facto, apesar de toda a sua qualidade, de toda a sua fibra, da sua resiliência, porque a crise, eu acho que se não fosse esta característica e a personalidade do distrito, a crise seria ainda pior, o distrito está em crise e muito afetado pela conjuntura atual. Não concordo aqui com algumas coisas, é óbvio que este documento, sendo um documento do PCP, traz aqui as acusações do costume, que tudo o que acontece mal que é fruto de políticas de direita, que as soluções seriam mais investimento público, que passariam por medidas que a nós nos parecem contraproducentes e, acima de tudo, algumas, apesar de merecerem a nossa concordância, são, obviamente, na conjuntura atual, de impossível execuibilidade. E um documento é bom quando é praticável. Portanto, podemos dedicar-nos aqui a fazer um documento, digamos, ideal, podemos todos apresentar soluções que resolvam a crise do distrito em 2 ou 3 minutos, é preciso que haja dinheiro, é preciso que haja capacidade política e é preciso que a conjuntura o permitam, o que não é o caso neste momento. Portanto, eu destacaria aqui, faria aqui uma crítica que me parece importante, que é no elencar das empresas do distrito, de grupos empresariais do distrito, há uma perigosa mistura entre empresas que de facto não funcionam, entre empresas que foram um falhanço para o distrito. Eu, a preparar-me para isto, descobri ainda ontem um livro que era Sucesso PT, um livro patrocinado pelo Governo e pelo anterior Ministro da Economia, o Dr. Manuel Pinho, em que tem um capítulo inteiro dedicado ao caso exemplar da Investvar. E é extraordinário, portanto, houve uma solidariedade, um empenho, um investimento do Governo no distrito em empresas que defraudaram as expectativas de todos, que deixaram os trabalhadores na situação em que se encontram. Não, estou a dizer pela ordem que entendo dizer. Não, podia eventualmente, Sr. Deputado. Agora, o que se passa, portanto, é que há aqui, quanto a nós, uma perigosa confusão, por exemplo, quando falamos da Corticeira Amorim, que eu aproveito para subscrever também as vossas palavras e sublinhar a sua ideia de desemprego preventivo, que é de facto caracterizadora daquilo que aconteceu, mas continua a ser uma empresa de referência, uma empresa sólida e uma empresa que é importante para o distrito. Temos aqui outras empresas que aparecem misturadas com casos como o da Ecolet, como o da Investvar, como o da Rod, e que pode provocar uma confusão e criar até uma abertura de porta para casos menos desejáveis no distrito. Portanto, eu acho que é muito importante, quando se faz um diagnóstico e quando se faz uma caracterização e identificação do distrito, haver a separação do trigo do joio, e isso aqui não acontece. Depois, a questão da saúde, que é importantíssima, e o distrito tem sido sucessivamente dilapidado de equipamentos de saúde, e o que temos são projetos que, pela realidade económica e financeira do país, não sabemos como nem quando se concretizarão, como é o caso do Hospital de Aveiro. Temos o encerramento da questão dos SAPs e dos serviços de saúde de proximidade. E depois temos aqui, passamos para a parte das medidas, em que há de facto medidas aqui positivas. Não vejo aqui medidas que abrangeriam, porque temos que olhar para o distrito de Aveiro como um distrito que se insere na realidade do todo nacional. Eu não vejo, por exemplo, aqui uma proposta, como as que o CDS tem feito, da majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados. Vejo medidas avulsas para um caso de emergência. Que eu acho que são impraticáveis, como congelar os preços da energia, das telecomunicações, tudo isto não é praticável na realidade política em que estamos. A intervenção por via da Caixa Geral de Depósitos, a redução do IVA, tenho inclusivamente a maior das dúvidas em relação à legalidade de tais medidas. Depois, por fim, temos aqui a criação do tal observatório, uma medida que se destaca. Eu diria que poderia ser uma ideia interessante, desde que quem participasse fosse a título desinteressado, nunca remunerado, e fosse uma associação que pudesse funcionar sempre com base no interesse do distrito e não em outro qualquer interesse.
Mais uma fundação.
Por fim, há uma medida que sublinho porque concordamos, que é a centralização do processo de atribuição e gestão do rendimento social de inserção. Estamos de acordo convosco neste capítulo. E depois deixar aqui um ponto de grande preocupação, porque esse sim vai afetar o desenvolvimento económico do distrito de forma determinante, e que é a discriminação negativa do distrito. O projeto do PCP fala muito da discriminação positiva por meios com os quais nós não concordamos nem achamos execuíveis, mas há discriminação negativa que podia e deveria ser evitada pelo Governo, e falo no caso das vias de comunicação. Temos um caso gravíssimo, que é o caso da A25, falou-se aqui muito da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro, que é importantíssima, mas o escoamento rodoviário fica truncado, fica fortemente prejudicado com o protejamento, seja da A17, da A29, a futura A32, que não sabemos quando é que vai acontecer, mas que seria um elemento de coesão territorial e económico dentro do distrito, e que são terríveis para a atividade económica do distrito, podendo, digamos, forçar a um atraso ou obstar mesmo ao desenvolvimento económico do distrito. Por fim, mais uma nota em relação às famílias. Deixar aqui a nota que enquanto há pontos do país em que as secundes não vão ser protejadas, e voltando ao conceito de discriminação negativa do distrito de Aveiro, estivemos a fazer contas e as famílias que utilizam neste momento as secundes para se dirigirem aos seus empregos, que estão com salários médios, sabemos que o salário médio rondará por família os 1000 e tal euros, têm um agravamento de 200 euros de média mensal de utilização das secundes dentro do distrito de Aveiro para se deslocarem para os seus postos de trabalho. Isto sim vai ser terrível, vai ter um impacto grande na qualidade de vida das famílias do distrito, e que seria ao limite aceitável numa perspectiva de sacrifício nacional igual para todas as famílias que tivessem acesso às secundes, mas que nós sabemos que é uma clara discriminação negativa do distrito de Aveiro em particular e do Norte em geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolo de Almeida. Estão esgotadas as intervenções. Dava a palavra novamente ao Sr. Deputado Jorge Machado para as considerações finais.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não para responder a cada uma das intervenções, não é esse o papel que esta intervenção tem, é precisamente as considerações finais. Mas registar, Sr. Presidente, que, Srs. Deputados, que o PS e o PSD estão preocupados com os resultados eleitorais do PCP, o que é sempre agradável, e que estão a torcer para que o PCP tenha melhores resultados eleitorais nas próximas eleições. Eu cá registro essa informação, dizer que não é isso que nos move neste plano concreto, nem é isso que nos preocupa nesta fase. A nossa intervenção no distrito de Aveiro, mesmo sem eleitos, tem sido bastante ativa, mais ativa que juntando os deputados todos do PS e do PSD juntos, e em nível de intervenção, e portanto não temos qualquer tipo de vergonha no trabalho que fazemos no distrito, mesmo não tendo nenhum deputado eleito pelo distrito. Mas, no que diz respeito à discussão, é que importa registar que o PS e o PSD subscrevem a mesma análise. Isto é, não concordam com a análise, fechando os olhos à realidade, façam um distrito que vive problemas sociais. Todos nós sabemos que existem coisas boas no distrito de Aveiro, existem coisas boas em todos os distritos. Agora, o seu deputado está com certeza distraído, porque nós também apresentámos planos de emergência social para o distrito do Porto, que também vive uma situação do ponto de vista social e económica dramática. Não é só o distrito do Porto, de Aveiro, que tem problemas graves. O distrito de Aveiro vive efetivamente uma situação social, e é pena que os seus deputados não o reconheçam, uma situação social dramática que exige uma intervenção concreta. A postura do CDS é diferente, reconhecendo a análise, diz que não concorda com umas medidas, apresenta outras. PS e PSD não fazem nada disto. Não concordam com a análise, não apresentam, por isso, simplesmente, alternativas relativamente a isto. Agora, a análise concreta dos dados é factual, são dados. O número de desempregados é o desempregado registado, nem fizemos nenhuma extrapolação relativamente aos dados do desemprego, não, ficamos com os dados do desemprego registado, que não é o desemprego real. O desemprego real é, com certeza, superior ao registado. E só o desemprego registado já é suficiente para percebermos que vivemos uma situação complicada. Depois, o modelo do tecido económico que temos no distrito. As sucessivas falências que existem. O modelo assente nos baixos salários. Não há necessidade de haver que compense isto, por muito boa que ela seja, por muitos problemas que ela própria viva. E, portanto, nós consideramos que este plano de emergência social para o distrito de Aveiro, tendo com base numa análise que, na nossa opinião, é bem necessária no que diz respeito à realidade que ela enfrenta, e dar nota do seguinte: o projeto, podemos não concordar com alguma das propostas, mas tem propostas concretas que visa alterar a situação social, ao contrário do que foi dito. Porque quando se fala aqui do investimento público, quando se fala de dotar os recursos, os serviços públicos com os recursos humanos suficientes, quando se fala em combate à precariedade laboral, que é uma realidade dramática que o PS e o PSD, pelos vistos, ignoram, quando se fala de combater a pobreza com não só o observatório, que é importante para termos noção da realidade, mas também com a concretização de uma rede pública de combate à pobreza e à exclusão social, nós estamos a propor medidas concretas. E essas medidas, infelizmente, não têm qualquer tipo de acolhimento por parte nem do PS nem do PSD. Dar nota também, só para concluir, com as novidades da Conferência de Líderes, respondendo aqui ao deputado do CDS-PP, que relativamente às preocupações no que diz respeito à SCUT e às portagens nas SCUT, e aqui os dados são corretos, na nossa estimativa nós fizemos as contas de quem vem de Aveiro, da cidade de Aveiro até o Porto, pagará qualquer coisa como à volta de 170 ou 180 euros, um bocadinho mais afastado chegará aos 200 euros para ir trabalhar, e nessa medida nós já apresentámos uma apreciação parlamentar deste decreto-lei que introduz as SCUTs no Distrito de Aveiro e nas restantes SCUTs do norte do país, que já ficou agendado para dia 9 do próximo mês e que permitirá aos grupos parlamentares impedir que o Governo concretize esta medida, que é absolutamente injusta e irá ter consequências desastrosas do ponto de vista social. Quando estamos a falar de famílias com salários médios a rondar abaixo da média nacional, que rondam muitas vezes os 500, 600, 700 euros, ter um custo acrescido desta natureza é muito significativo para o orçamento familiar e irá trazer problemas sérios, não só para as famílias, mas também pode ser produtivo para as empresas, porque qualquer empresa que faça transporte de mercadorias, e são a generalidade delas, tem a circular um conjunto de caminhões que pagam uma taxa de portagem bem superior a esta que estávamos aqui a referir e, portanto, vão ter um custo acrescido na produção. E das duas uma, ou aumentam os preços e perdem competitividade, ou não, por simplesmente não aguentam este encargo mensal. E, portanto, eu acho que esta é uma questão séria, uma questão muito concreta para discutir num plano concreto.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Afonso Candal pediu-me para...
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa, mas só para estes apontamentos finais e para também, de alguma forma, tentar tirar algum proveito destes estudos que estão a ser feitos pelo CDS-PP e pelo Partido Comunista relativamente aos encargos das portagens sobre, enfim, o rendimento das famílias. Pedir, quer dizer, se podem fornecer esses estudos e já agora se podem complementar com um elemento que parece importante. Ou seja, uma família que ganha 500, 600 euros por mês vai gastar de portagens mais 170. Ou seja, é uma família que circula diariamente nas vias hoje não portajadas e que vão passar a ser portajadas. Eu gostaria que também, que se fosse possível, que acrescentassem outro elemento de análise, que é quanto é que gastam hoje em gasolina ou gasóleo para fazer estas mesmas viagens, porque eu acho que já não têm rendimento sequer para a gasolina ou gasóleo.
Ok. Jorge.
Portanto, eu estou sempre disponível para responder ao Partido Socialista. Quem o diz... Quem diz relativamente aos custos não somos nós. O documento emitido pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, com as vias, cá está, concessão Costa da Prata, é só fazer uma conta de somar, Sr. Deputado. E além dos custos de gasolina e de transporte, que as famílias já se suportam, vão suportar mais este. É em acréscimo, não é em substituição, Sr. Deputado, é em acréscimo. E se fizer as continhas, quem se desloca de Aveiro até à cidade do Porto, e deve conhecer uma boa quantidade de gente que o faz diariamente pela A29, Sr. Deputado, o custo mensal é de 180 euros por mês. Se acha que 180 euros por mês no orçamento familiar é pouco dinheiro, acrescido àquilo que gasta em transportes normalmente, o Sr. Deputado não conhece a realidade com que se enfrenta a maior parte e a generalidade das famílias do seu distrito. E, portanto, Sr. Deputado, esta realidade das portagens irá trazer um cargo, é um roubo ao orçamento familiar muito significativo, que vai trazer problemas muito, muito graves para o distrito de Aveiro, para o distrito do Porto e para o distrito de Braga e Viana do Castelo.
Muito bem, não estamos a discutir estes estudos, mas o Sr. Deputado tem...
Não, só para precisar, porque eu acho que não foi percebido.
Eu já percebi a ironia do Sr. Deputado.
Quem faz a deslocação a Aveiro-Porto todos os dias, ida e volta, só de gás óleo, já não falo de gasolina, tem uma despesa superior àquilo que são os rendimentos que o Sr. Deputado diz, que é com base no estudo. Portanto, eu só pedi para acrescentar esse elemento, não só o custo das portagens, que obviamente será a mais, mas relativamente àquilo que estamos a falar. Porque estar, de facto, é criar a ideia, quer dizer, que são famílias que ganham 500 euros ou 600 euros que vão ser de alguma forma penalizadas porque todos os dias andam para trás e para a frente da ligação de Porto Aveiro. Se quiserem soluções para isso, podemos discutir, que tem muito mais a ver com o TGV Lisboa-Porto e com o reforço dos transportes suburbanos ferroviários para nesse eixo litoral, mas enfim, isso é outra discussão.
Muito bem, nós estamos sempre disponíveis para aprender com, na Comissão de Trabalho com outras. Rolo de Almeida, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, porque fui visado na intervenção do Sr. Deputado Afonso Candal, que quando falei no acréscimo das portagens sobre a disponibilidade do rendimento familiar no Distrito de Aveiro, falei em salários médios. Infelizmente, quem ganha, famílias que têm 500 ou 600 euros, pura e simplesmente não se podem deslocar de automóvel. Não podem sequer, eventualmente, hoje ter automóvel. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar do salário médio nacional e de famílias que têm o salário médio nacional, que mesmo assim este impacto é fortíssimo no seu orçamento. Para além disso, falei e volto a sublinhar a questão do impacto na economia, nos transportes de mercadorias, que se processam em todo o distrito, das empresas do distrito, e aqui a situação é gravíssima. E falei também, Sr. Deputado, que é muito importante, que é, ao limite, foi isto que eu disse, ao limite, poderíamos aceitar isto como um sacrifício nacional de todos. O que nós não podemos aceitar é isto como uma discriminação negativa do distrito de Aveiro, em particular, e do norte do país em geral. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não vamos entrar nessa discussão dos escudos, porque senão eu, como transmontano, também pergunto o que é que eu andei a pagar estes escudos com os meus impostos sem beneficiar delas. Portanto, isso é outra discussão. Muito bem. Está terminado. Sim. Oh, Sr. Deputado, não fale, não entrem por aí. Bom, está terminado a discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Srs. Deputados, que intervieram neste projeto de resolução. Nós temos agora, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, porque ele é relator do parecer relativo à proposta de lei 21. Oh, colega, está um bocadinho hoje. Deve ser porque temos visitas. Está um bocadinho. Portanto, proposta de lei 21.11 do Governo. Autoriza ao Governo a alterar o Estatuto de Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários. Jorge, tenha a bondade.
Sr. Presidente, uma apresentação muito resumida aqui do parecer. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de o receber e de o ler com certeza. O parecer faz uma descrição breve do que é a iniciativa legislativa do Governo. Dizer que a apresentação foi feita ao abrigo do disposto na Constituição e no Regimento, portanto cumpre do ponto de vista regimental e constitucional as regras da apresentação de uma iniciativa legislativa. Esta iniciativa visa alterar, grosso modo, três aspectos em três secções diferentes no diploma. Primeiro, adaptar o Estatuto do Notariado à Diretiva Comunitária 2005/36/CE, que tem a ver com a liberdade de exercício de profissão em toda a Europa, e portanto faz a adaptação entre o direito comunitário e o direito nacional, permitindo que outros profissionais da área devidamente reconhecidos possam exercer a profissão no nosso país. Por outro lado, altera o Estatuto do Notariado e da Ordem dos Notários com o objetivo de promover alterações em matéria de competências de organização funcional, e aí é acrescentar, por exemplo, competências no que diz respeito a aceder a novos serviços da administração pública online diretamente para registar, por exemplo, aquilo que são os custos de um posto de selo, registar diretamente nas finanças o prédio em questão e, portanto, agilizar aqui o seu método de funcionamento. E, por fim, altera, no que diz respeito ao Estatuto da Ordem dos Notários, pequenas incongruências detectadas no que diz respeito, por exemplo, à realização de eleições antecipadas, a previsão da inclusão de suplentes na lista de candidatos, etc. Pequenos problemas que surgiram no Estatuto da Ordem dos Notários que entretanto foram detectadas e a alteração legislativa visa corrigir esses mesmos aspectos. Eu, para destacar como importante nesta iniciativa, além da adaptação à legislação comunitária, o facto de permitir o acesso a mais serviços digitais da administração pública, como a liquidação do imposto de selo por via eletrónica e a apresentação de via eletrónica da alteração da morada fiscal, e bem como a isenção de imposto municipal. E, portanto, há aqui um conjunto de alterações que visam agilizar o exercício da profissão, que me parece positivo. E, portanto, as conclusões, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que cada um dos grupos parlamentares reserva a sua opinião para a discussão em plenário, mas que a iniciativa que reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser apreciada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Dou a palavra aos Srs. Deputados que queiram pronunciar sobre esta matéria. Não? Então vamos votar o parecer que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui nos traz. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora, por parte da Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, que ficou deputada autora do parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à livre circulação dos trabalhadores na União. É um problema da codificação e é um problema daquela matéria que nós escolhemos para apreciar aqui. Eu peço é para não ficar sem quórum. Senão,
eu vou ser muito breve.
Sr. Presidente, eu terei de pedir desculpa ao Sr. Presidente, vamos ter de nos ausentar. Nós pertencemos ao grupo de trabalho de audiências.
Mas as audiências é depois das comissões. Primeira comissão, se vazem isso, termina a reunião. Se eu ficar sem quórum, não há reunião.
Temos de adiar a...
Tenho muita pena, eu também tenho audiências.
É ao meio-dia e um quarto.
Mas as audiências, primeiro é o plenário da Assembleia da República, as prioridades. Segunda prioridade, as comissões. E depois tudo o resto.
Sr. Presidente, não fui eu que marquei, estou convocado para estar presente ao meio-dia e um quarto.
Esperam.
Por mim, prefiro ficar aqui.
Os deputados, são as regras. Primeiro plenário, segundo comissões, depois tudo o resto. Da Constituição e do Regimento. Ok, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu posso ler o documento todo, mas partindo do princípio que são imensas páginas e algumas manifestações que foram feitas, vou tentar focar os aspectos principais. Portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus transmitiu à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública a iniciativa proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à livre circulação dos trabalhadores na União, na sua codificação, e foi também na perspectiva e para efeitos do previsto no protocolo número 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia que veio aqui esta comissão e que nós deliberámos no passado dia 9 de julho de 2010 proceder ao escrutínio e a proceder à sua análise centrada essencialmente na conformidade com o princípio da subsidiariedade. Deixando e partindo do princípio da lei de feira para os senhores deputados sobre toda a regulamentação que existe, importa sublinhar que a presente codificação preserva integralmente o conteúdo dos atos codificados, limitando-se a reuni-los e introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação. Esta codificação foi antecedida da consolidação preliminar do Regulamento CEE número 1612/68 e diplomas que o alteraram em todas as línguas oficiais da União Europeia. Neste contexto, a Comissão Europeia apresenta a sua proposta de regulamento composta por 42 artigos e 2 anexos, o anexo 1 com a lista dos atos revogados e o anexo 2 a lista de correspondência dos artigos do anterior e do novo regulamento. Citando apenas os aspectos principais, a proposta de regulamento estabelece diversas regras que os Estados-membros deverão respeitar para garantia da livre circulação dos trabalhadores. O regulamento foca em especial a garantia do acesso ao emprego, a igualdade de tratamento dos trabalhadores, o estabelecimento de condições para famílias dos trabalhadores de nacionais e outros Estados-membros, nomeadamente o direito dos filhos dos trabalhadores terem acesso aos estabelecimentos de ensino, a colaboração entre Estados-membros e entre estes e a Comissão Europeia no sentido de facilitar a livre circulação dos trabalhadores, nomeadamente no que concerne ao acesso à informação sobre ofertas de emprego, as regras sobre a competência e funcionamento do Gabinete Europeu de Coordenação da Compensação das Ofertas e Pedidos de Emprego, bem como dos organismos encarregados de assegurar uma colaboração entre os Estados-membros nesta matéria. Importa também salientar que, da análise da conformidade com o princípio da subsidiariedade, os trabalhadores da União Europeia têm o direito à liberdade de circulação desde a criação da Comunidade Europeia em 1957. Aliás, como parte integrante do direito geral de livre circulação das pessoas, este constitui uma componente essencial da cidadania europeia. Atualmente, a livre circulação de pessoas continua a ser um dos objetivos declarados da União, nos termos do artigo 3º do Tratado da União Europeia e nos termos do artigo 4º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e trata-se de matéria de competência partilhada entre a União e os seus membros. Cumpre analisar se a iniciativa legislativa ora apresentada pela Comissão Europeia cumpre os princípios da subsidiariedade, ou seja, se os objetivos da livre circulação de trabalhadores na União seriam suficientemente atingidos ao nível de cada um dos Estados-membros, ou se, pelo contrário, serão mais facilmente alcançados ao nível da União Europeia. Foi também compulsada a página de escrutínio da iniciativa na base de dados da IPSX, de forma a ferir as opiniões dos restantes parlamentos nacionais sobre a iniciativa em análise. Verificou-se que o Senado italiano sujeitou ao escrutínio esta, nas suas duas câmaras, já sujeitou ao escrutínio e também as duas câmaras do Parlamento polaco, o Parlamento finlandês e o Parlamento sueco. O Parlamento sueco terminou já o escrutínio, concluiu com a proposta de que não é violado o princípio da subsidiariedade. O Senado polaco também já terminou, também nada foi registado quanto a esta questão. Nos restantes, a proposta continua em análise, como no Parlamento português, tanto mais que ainda não está esgotado o prazo que decorre para a sua apreciação, para a apreciação do ato legislativo como o princípio da subsidiariedade. Tendo em atenção que o projeto do ato legislativo versa sobre a matéria essencial ao funcionamento da União, cujos objetivos melhor serão perseguidos pelas suas instituições, estabelece, entre outras, normas de coordenação entre os Estados, não se consubstancia num ato inovador, mas apenas na codificação de atos pré-existentes e que, no decurso da sua vigência, não parecem ter suscitado quaisquer questões de subsidiariedade, não parece ter originado questões de qualquer natureza aos restantes parlamentos nacionais que até ao momento sobre ele se pronunciaram. A Comissão de Trabalho, Segurança e Segurança Social é de parecer que a iniciativa COM 2010-204, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à livre circulação dos trabalhadores na União, codificação, respeito ao princípio da subsidiariedade. Título de conclusões. Em face dos considerandos expostos, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública conclui que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária. Que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para que sejam cumpridos os ulteriores termos para a conclusão do processo de escrutínio.
Muito obrigado, senhora deputada. Maria das Mercês Borges. Meus caros colegas, alguém pretende elaborar sobre esta matéria? Bom, então, é votado, não é? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora deputada.
Nada.
Outros assuntos. É o seguinte, nós temos reunião com os seus ministros, ministro do Trabalho, ministra do Trabalho, terça-feira à tarde, e Ministro das Finanças, quarta de manhã. Portanto, temos duas audições seguidas, não é? Dois dias seguidos. Eu depois vou estabilizar com os coordenadores, com os seus coordenadores, aqui a grelha. Não temos aqui... Isto. Penso que é às 10, não tenho essa confirmação, mas acho que é às 10.
Mas isso é o das Finanças.
Está bem? Das Finanças. Ok? Mas eu vou tentar depois fazer aqui uma reunião com os seus coordenadores, ou falar individualmente para acertar aqui... O calendário, a grelha. Bom, muito obrigado. Vão lá para reuniões. Sei que há reuniões. Diga-se, deputado.
Os trabalhos continuam nesta sala e, portanto, não temos esse problema. A questão agora central era o seguinte: nós combinamos apresentar até ao dia 22 as propostas de alteração dos diplomas sobre os artistas, segurança social dos artistas e tal, e também sobre a ordem dos nutricionistas e dietistas. Entretanto, precisávamos de calendarizar, nomeadamente para a ordem dos nutricionistas, uma audição aqui em sede de comissão, no contexto da especialidade das pessoas que envolvem a ordem dos nutricionistas. Nutricionistas, dietistas e sindicatos, se os houver. Eu acho que nós, na generalidade, ouvimos o sindicato das tecnologias, não é? Provavelmente, não sei se justifica chamá-los cá outra vez, temos até um documento escrito que eles nos enviaram, mas pronto, se as regras assim o indicarem, faríamos isso, para podermos fechar essa matéria que está em bom caminho para poder ser fechada. O CDS tem um projeto, nós temos o nosso, temos que construir aqui, o grupo de trabalho já está construído, é só começarmos a fazer algum alinhamento, e o PSD naturalmente também tem as suas propostas.
Mas eu peço nessa desculpa, porque é que não fazem o... Porque é que o grupo de trabalho não se...
Estávamos um bocadinho à espera.
Ouvir primeiro.
É que nós enviamos ao Governo... presumo, doutora Cristina, já enviamos ao Ministério da Saúde, pronto, a doutora Suzana é que sabe, ficamos de enviar ao Governo um conjunto de documentos que as dietistas fizeram entrar aqui, como seja o dito parecer, etc, etc. Mas isso não impede que nós possamos trabalhar, portanto, agora é só uma questão de nós termos um bocadinho de disponibilidade nas agendas de cada um. É o Arthur. Quem é o senhor deputado do PSD? É... Ah, é aqui outrazinha.
Nutricionistas.
Pronto, eu também. E Paula. E do Bloco, acho que é o João Semedo. Prontos. Pronto, então para a semana. Ok, muito bem. Tá?